É, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde já, né?
Não, bom dia ainda. Eu não almocei.
Eu também não, mas nós estamos próximo da, tarde já. Boa tarde, Sandro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Iara. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Dando informações sobre a nossa querida Itambaracá.
Eu fiquei enrolando aqui, Mônica, eu não sei quantos anos que Itambaracá vai completar agora. 70 anos? É. 70 anos depois de amanhã, e Itambaracá, como que está para essa comemoração?
Olha, Sandro, na verdade a gente deixou a festividade, vamos dizer assim, tudo por conta da cauda agora, tá? Nós, como Bandeirantes teve ano passado, né? Toda aquele Natal da cauda aqui, a gente deixou para essa data especial, porque nesse entra e sai, muito difícil. Primeiro por causa das licitações, né? Para correr atrás de tudo, né? E recursos financeiros, bem, bem difícil. Então, esse ano a única coisa que nós teremos chegar será o Natal da Cauda, né? Que ela vem com toda aquela pompa, né? Aquela alegria que Itambaracá nunca viu isso. Eu também nunca vi, porque eu não vim para Bandeirantes para ver, e eu sei que é muito bonito.
É muito bonita a festa,
né?
Que eles
então
fazem.
A gente está correndo, porque não é fácil, né? Na gestão pública não é fácil. E a gente não teve condição de organizar um desfile nem nada para agora, tá? Infelizmente, não deu certo. Então, assim, nós teremos a missa na Igreja Matriz, né? Às 19h30, que também vai estar tudo bem, bem de última hora, e em seguida, às 20h30, será o desfile da Cauda, né? Dando início à nossa, vamos dizer assim, à nossa festividade. Esse ano um pouco mais simples, bem mais simples, mas assim, é o que a gente conseguiu fazer e que nós estamos aí para fazer o melhor que a gente pode.
Certo, a lógica que é para os itambaracaenses, o que importa são obras, as benfeitorias que está sendo feito no município. Eles têm motivo para estar comemorando essa data de 70 anos, Mônica?
Não entendi, desculpa.
Não, quanto aos trabalhos que você vem desenvolvendo para a cidade.
Olha, Sandro, teve gente que me criticou e dizendo assim, ah, mas você vai à inauguração de outras cidades, né? Eu tô indo em campo poliesportivo, né? Em várias ocasiões. E Itambaracá não veio nada. É só parar para pensar o que nós estamos vivendo desde março. Porque desde março que foi instalada essa... Desde março que a gente veio vivendo, não foi instalada essa CPI, que era... Foi em maio, né? O que a gente viveu antes foi a questão de estar tentando derrubar a nossa festa, que era a nossa festa, a segunda festa do peão, né? Festa de rodeio de Itambaracá. Então, assim, mediante isso, tudo que a gente foi vivendo nesse aí foi dificultando. Entraram com aquele processo lá que eu estava fazendo de forma errada, que era do ano anterior, que a gente, graças a Deus, conseguiu provar que isso daí, né, não tem fundamento. O que foi colocado, mas mesmo assim o relator, eles, a comissão me julgou, vamos dizer assim, né? De uma certa forma, do fundamento que eles deram, vamos colocar assim. Mas ficou difícil para a gente trabalhar. Por quê? Esse ano era um ano onde o governo solta mais recursos, né? Onde você tinha mais oportunidade. O ano que vem, ano político, não vem nada. Então, assim, eu tanto esperei aquele abençoado cardápio, né? A gente fica com os ofícios todos prontos, fazendo todo um trabalho junto aos deputados, né? Federal, principalmente o estadual, para a gente conseguir alguma coisa de benfeitoria. Que tinha uma coisa que tinham. Pedidos nossos desde 2021 que não saíram, né? Infelizmente, isso daí, a maioria dos nossos pedidos estavam presos naquela conta que foi bloqueada, né? Que era da multa da Petrobras. Então, assim, estavam ligados. Aí nós estávamos com as casas, né? Tudo organizado, tudo certinho. E a gente teve um problema com o local, tá? Na último minuto, quando eu voltei pela primeira vez, a gente chegou até a Coapar, explicando certinho que não tá. Aí eles viram, eles tinham aprovado tudo certo, mas eles viram que o local que a gente tinha disponibilizado, que é o único local que a prefeitura tem, que são dois alqueires, que seria tanto Casa Fácil como Custo Zero, ela estava muito longe da cidade, tinha um espaço muito grande, ela não concederia isso. E também ficaria muito caro para a gente, porque a gente tinha que fazer um bombeamento por causa do esgoto. Então, o que que nós começamos um outro processo. Eu fui cassada. Quer dizer, um processo não, a gente já estava elaborando os projetos para mandar para a Câmara, porque tudo precisa de autorização, tá? Então, nós precisamos de autorização como diz o vereador, eu tenho o cofre, eles têm a chave. Então, para poder tirar esse dinheiro ou autorizar, eu dependo da Câmara. Na situação que eu estava, vamos dizer, numa baita de uma batalha, porque é uma batalha, né? Porque embora eles falem que eles não votam nada contra nenhum projeto meu, não votaram mesmo, porque os projetos não foram meus, foram para a comunidade, eles acabaram fazendo uma coisa pior, que é desconfiar do que eu estava fazendo, né? Então, nenhum projeto foi negado, mas o principal eles fizeram, que foi cercear o meu mandato, né? Porque, não, eu estou fazendo o que é de direito. Se fosse tão direito assim, ele não tinha caído por terra, né? Então, isso tudo causou um prejuízo muito grande para a população. Por quê? Eu estou sendo processada indiretamente, né? Mas por outra gestão, da questão do lixão. Precisamos fazer o barracão de reciclagem, precisamos ajustar uma série de ações que são todas vinculadas. Nós tínhamos a solicitação, nós tínhamos os pedidos. Para. Então, para. O que acontece? Tem que recomeçar tudo de novo. Essa questão das casas. Eu brigando diretamente, me dizendo que eu estou errada. Como que eu mando projeto de lei para mudar ou para comprar um outro terreno? Aí me questionaram ontem, por que não trocar um terreno? Simplesmente eu não posso trocar esse terreno porque eu vou precisar desse terreno também. Esse terreno, na verdade, na gestão anterior, ele já estava previsto para ser a indústria ali, tá? E assim, mesmo com indústria, ele tem umas certas limitações que a gente precisa fazer um outro estudo, porque da mesma forma como eu não posso construir casa, que eu tenho problema com os dejetos, eu também vou ter lá, né, com a parte de esgoto, tudo. Então tem que ter dinheiro, tudo isso tem que ter dinheiro. E como a gente parou no meio do caminho, muita coisa foi interrompida. Então é a mesma coisa, falam que a gente sabe fazer muita festa, né? Sabe fazer bem as festas. Como que você vai fazer uma coisa bem feita se você não tem o caminho, se você não tem o recurso? Então o que que nós fizemos nessa volta, nesse retorno, que foi no dia 16 de outubro que eu voltei, né? Pensa bem, fiquei 50 dias fora. Da primeira vez fiquei 15, da segunda vez fiquei 50. Atrasou tudo. Então vamos parar e pensar o que está em Itambaracá hoje. O que você está trazendo para Itambaracá? As coisas que a gente tinha em andamento, que nem eu falei para você, é muito de coisa. Não, muita coisa eu não consegui fazer. Eu pretendia que a inauguração do barracão industrial, que é apenas um barracão por enquanto, esse ano. Mas o processo foi tão lento, tão dificultoso, que hoje o barracão está sendo construído, previsto para inaugurar no final de fevereiro, começo de março, porque depois não pode fazer também mais nada. Que daí a gente vai trazer uma empresa para gerar emprego na nossa cidade, né? Mas é uma das coisas que a gente tinha que fazer. Então, assim, o que que você fez? Você não recapeou a cidade, você não fez isso, não fez aquilo. Nós temos em andamento, tá? Que seria esse financiamento que nós estamos pedindo agora como é que fala? Para autorização da Câmara, para ela ajude a gente a me autorize a fazer esse financiamento, porque nós temos um limite de 6 milhões, tá? O nosso capacidade de endividamento. E a gente pretende sim usar um limite que a gente possa, porque quando eu entrei tinha 3 milhões e 600 presos, né? Então só me restava 2.400. O que que nós fizemos? Esse dinheiro que estava preso, a gente veio pagando. Tá? Então hoje eu já estou com uma margem de 5.600, 5 e quase 6 milhões já liberado. Por quê? Foi pago. O que que foi pago com isso? O que foi financiado na gestão anterior, que foi 1 milhão de recap que foi feito no último ano, e 1 milhão de LED, que na verdade a gente usou 800 mil, né, de LED, e depois os 200 a gente relocou, e mais 200 mil que seria para o plano diretor, que na verdade a gente precisou só de 80, e o plano diretor está vigente, não como o presidente falou, que eu perdi o prazo, não perdi prazo nenhum, inclusive nós fizemos audiência pública, convidamos vereadores, convidamos a população da cidade, muito pouca gente foi, porque o povo não consegue entender que determina a vida deles, tá? Nós temos um plano diretor feito há 14 anos, onde agora era a revisão do plano diretor. Sabe quais as ações foram feitas? Mínimas. Eu posso dizer que nem 5% das ações previstas foram feitas. Por quê? Porque não teve cobrança da fiscalização e cobrança do legislativo, né? Ele tem que cobrar, ele tem que colocar. Então, hoje, eles estão achando que nós perdemos esse prazo, nós não perdemos o prazo, né? Inclusive, estão vamos dizer assim, na parte, já estamos 80% revisto, né? Falta o restante dos 80%, onde entra toda a parte de regularização, e a gente precisa da população junto com a gente. Então, assim, hoje nós precisamos desse financiamento para dar andamento, né? Já, o que a gente já pagou, já fez. Ah, desculpa, também tem a capela mortuária, que também a gente ainda continua pagando, tá? Então, assim, e agora a gente precisa do financiamento para o RECAP, né? O que que é o RECAP? RECAP é da cidade inteira. A qualidade do asfalto feito foi péssima, não é essa de uma. Vem, é só você passar lá e olhar, você sabe que a durabilidade é mínima, né, pela qualidade. Aí tem muitos buracos. Penamos muito para poder tapar o buraco. Fizemos alguns tapa-buraco durante a gestão e foram muito poucos perto do que a gente previu para fazer. Mas assim, agora, antes de eu sair da primeira vez, a licitação já estava pronta, né? O prefeito assumiu e ele fez a compra de 500 sacos lá do material que precisa, que eu não sei o nome certo daquele material, mas ele esqueceu de comprar a emulsão, né? Então nós entramos, compramos a emulsão, que é onde faz toda a mistura, e nós começamos a fazer o serviço. Só que quando a gente voltou, é mato, é bicho, é terreno que está caindo, é uma série de coisas, escolas com problemas, ventilador, é isso, aquilo, que a obra está se desdobrando para fazer esse serviço. A obra está lá, a equipe de obra está se desdobrando, né? E assim, nós tivemos nesse período que a gente voltou, mais serviço do que o previsto. Então, assim, realmente não está dando conta. Mas a gente tem uma equipe de terceirizado para manutenção de praça, de escola, de cortar grama, de limpeza. E infelizmente ela não pôde vir dentro do dia que ela combinou. Agora ela vai voltar a partir de segunda-feira para fazer tudo isso.
Mônica, você dizia aqui no início que esse ano o governo liberou bastante, né? Bastante dinheiro para obras, infraestrutura, enfim. Itambaracá conseguiu uma fatia desse bolo?
É, a gente conseguiu aquilo que estava dentro do uma parte do que estava previsto, né? Eu acho que o miolo nós não conseguimos chegar dessa vez, mas eu estou sendo bem atendida, devagar a gente está conseguindo. O que que é o principal para Itambaracá? O RECAP, a pavimentação asfáltica, né? Que o programa do governo, o programa do governo Ratinho está de parabéns, porque o governador liberou 5 milhões em pavimentação asfáltica, LED e arborização, né? Toda essa reclusão para cidades até 7 mil habitantes. Nós fomos uma das primeiras cidades a colocar esse projeto. Mas tivemos uma intercorrência. Nosso engenheiro saiu mais ou menos em abril, até contratar uma nova engenheira. Depois eu saí, né, por 15 dias, voltamos, demos andamento novamente no processo. Isso já estávamos em julho, né? E foi liberado, o governo disponibilizou 3 milhões e 600 para pavimentação asfáltica para nossa cidade. Mas a gente conseguiu, junto ao deputado Márcio Nunes e o secretário Eduardo Pimentel, que é da Secretaria das Cidades, mostrar para eles que nós precisávamos desses 5 milhões, que tinha necessidade. E a gente conseguiu, né, que esse processo viesse para 5 milhões. O que que aconteceu? Bem nos dias que nós estávamos lá, eu saí novamente, fui tirada por 50 dias. Quando a gente voltou, o prefeito já tinha assinado o convênio para 3 milhões e 600. Nós voltamos lá e provamos para eles que deram injusto isso, por tudo que a gente tinha conseguido, feito, provado, e eles concederam novamente os 5 milhões para Itambaracá. Então a gente conseguiu esse 1 milhão e 400 a mais, né, para lá. E estamos finalizando. Vamos assinar o convênio daqui uns dias novamente, né? Vamos formalizar isso com o governador, né? Acredito que, pelo que eles falaram, mais duas semanas está tudo concluído. E então, assim, Itambaracá receberá a pavimentação asfáltica, onde não tem o asfalto, esses 5 milhões. E, consequentemente, tinham as ruas dentro de Itambaracá que tinha sido ganho um recurso do deputado federal Diego Garcia, através do vereador Ferrarinho, que ele conseguiu para a rua em especial, uma rua bem famosa lá, que é a rua Mário Teixeira Marinho. E o que que a gente colocou? Esse recurso vai para São Joaquim do Pontal, né? Então a gente vai dividir o que pode entre São Joaquim do Pontal e o bairro Raul Marinho, para a gente poder usar o do programa, já que o programa não atende os distritos, né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que para Itamaracá vai fazer uma grande diferença. Por isso eu disse que agora a gente precisa do recap, você está entendendo? Para dar uma tapada, dar uma condição para isso, para melhoria de vida das pessoas. Né? A prefeitura já vinha fazendo calçamento, né? Calçados nas cidades, nós não temos quase calçada lá. É, e aí, quando tem terra, o que vira? Mato, 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 e tudo fica muito em desordem, né? Então, ela tem feito aonde foram feitos os recaps, os primeiros recaps, né? A gente tem feito isso, né? Que na primeira coisa que eu fiz na gestão foi com recurso próprio, que foi lá nas casinhas refazer todo e recapear toda aquela entrada. Faltou só uma rua, que já está dentro desse outro projeto nosso. E que foi uma área bem grande. E com isso a gente já foi fazendo as calçadas. E esse é um planejamento, que até o final da gestão, quero ver se nós conseguimos calçar essa cidade inteira, deixar diminuir o número de sujeira de terra. Então, eu acredito que é um maior programa, o maior que eu ganhei junto ao governador, você está entendendo? Né? Os poços artesianos, inclusive hoje está furando um poço artesiano dentro da cidade, né? Nós conseguimos dois, agora tem mais um saindo, né? Na Vila Rural, na zona rural, né? Estamos finalizando para terminar isso aí para a nossa estrada vicinal. Ela, na verdade, ela ia ser de pedra irregular. Agora ela vai ser de fresado. É fresado? Não, não é fresado. É como se fosse um CB, o quê? Um asfalto, né? Ela vai ser colocada até onde tem a ponte, na entrada, uma pontinha que tem na mata, e dali para frente vai entrar nesse programa do governo. Então, assim, nós vamos ter mais uma entrada na cidade, né? E com isso vai diminuindo essa sujeira toda que a gente traz a terra para dentro da cidade, né?
Dá a impressão, se você conseguir colocar tudo isso em prática no final do ano, muda a cara da cidade, né?
Mas até o final do ano não, até o final do
ano que vem, final do mandato.
Então, por isso que eu tenho pressa, por isso que eu tenho pressa de tudo isso, por isso que eu tenho pressa de fazer isso, porque na verdade a gente foi, como é que fala? Foi interrompida a nossa programação. E vai falar que é fácil? Não é. Não é virar chavinha. Não é que nem desligar um disjuntor, tá? Eu tô aqui hoje, amanhã não tô. Eu ligo a luz e eu apago a luz e acendo a luz. Não é. A volta dessa vez tá mais difícil, você tá entendendo? Tá mais complicado. Ah, não é equipe, não é isso, não é aquilo. Não. A situação que leva a gente lá, trabalhar com pessoas é a coisa mais difícil que tem, mas também é uma coisa prazerosa, porque quando a pessoa faz com gosto, ela faz bem feito, né? E infelizmente a gente tem algumas peças que não querem talvez fazer isso, não digo que é dentro da minha gestão só, é em todo lugar. Então, assim, hoje nós precisamos, nós tentamos reunir todo mundo e mostrar qual é o objetivo. O objetivo seu, o que que é? Trabalhar por Itambaracá? Então vamos seguir o rumo, né? A gente tem continuado fazendo as nossas nosso trabalho nas estradas rurais, né? Muita gente cobra, na minha não foi feita ainda, você deu prioridade para aquela. Tem um protocolo, gente. Se você quer o serviço, você vai na prefeitura, faz o protocolo, dá a entrada aí. Você segue, tem uma sequência. Falar de boca só não adianta. Estamos atendendo o máximo de pessoas possíveis, né? Tanto é que muita gente falou, deu prioridade lá para a granja que vai sair em Itambaracá. O povo de Itambaracá não tem noção do valor que vai ser essa granja de ovos galados para a gente. Você está entendendo? A hora que ela estiver em plena, como é que fala?
Pleno funcionamento.
Funcionamento, que isso não vai ser de imediato, vai uma unidade agora.
Quando começa a colher os frutos,
tá,
né?
Só esperando o mapa liberar, né? Já está pronto. A outra unidade fica pronta em fevereiro, que é da família Gergolete, de Abatiá. Eles estão, a previsão é para 110 mil ovos dias, nas duas unidades. É muito. Então, a geração de emprego já está começando. Já estão pessoas contratadas para que a gente já dê um suporte, né? Tá contratada por eles, né? Nós, através da diretora de indústria e comércio, a Malu, que é parte de sala do empreendedor, foram selecionados 80 currículos para passar para eles. Quando nós voltamos, tinham 30 só. A gente passou os nomes, tudo, e as pessoas que selecionam. Tem uma série de critérios, mas são 40 empregos para Itamaracá. Fora o que ela vai gerar de impostos para nós, né? Então, assim, olha quanta coisa. Uma coisa agrega a outra, né? É uma casa, é uma melhoria de vida. No geral, é isso que nós queremos. Então, assim, isso não faz parte diretamente da minha gestão, mas vai acontecer, né? Então, o que nós precisamos? Trabalhar aquilo que dá condição de melhoria de vida para as pessoas, né? No dia a dia nosso, é bem corrido, mas assim, nós estamos visando em primeiro a parte estrutural, ok? Ah, ainda não pintou o portal, não fez o meio fio, isso me entristece demais, porque isso era uma alegria muito grande minha, né? Mas ó, deixa eu voltar a falar de recursos que veio. Através da Itaipu, a gente já tinha dado andamento nesse processo, né? Eu não me lembro se foi em junho, um pouquinho antes, maio, o presidente da Itaipu, NUVR, veio para Cornélio e colocou toda a estrutura que a Itaipu estava em parceria colocando para os municípios, né? E foi colocado, né? Desculpa, me falhou aqui a memória, é aquela usina fotovoltaica, né? Sandra, me ajuda. Como é que fala? As placas solares.
Placas solares, então, é fotovoltaica, energia solar.
É, para energia fotovoltaica, a usininha fotovoltaica. A gente pediu para os prédios públicos, né? Foi até a gestão que estava em andamento que pediu para os prédios públicos, só esqueceu que colocou para um prédio alugado e um prédio velho. Então a gente relocou tudo isso e passou para a estação de esgoto, que é o que a gente realmente tinha por objetivo. Então a estação de esgoto vai ser alimentada, né, por essa usina, e os prédios públicos também. Isso vai dar uma economia monstro para a gente, né? E todo isso que eles vêm envolvendo, que eles vêm colocando, o governo vem colocando, vem dando um suporte muito grande, principalmente para cidades pequenas. E Itambaracá foi agraciada com tudo isso. Mas assim, o cardápio, aqueles que eram as coisas, vamos dizer assim, mais imediatas, muita coisa a gente deixou a desejar. Mas o recurso da reforma do ginásio de esporte, vinda pelo deputado Sandro Alex, já está pronto, já nós estamos com edital para poder entrar em fase de, assim que liberar, entrar em fase de licitação para fazer a reforma desse ginásio. Tem o complexo poliesportivo, que também está vindo por esse recurso, né, que é do PAC, tá? Que é governo, né, federal, que tá recolocando, que vai ser acima do campão. Vem o meu campinho, né, que também foi uma conquista do deputado Márcio Nunes, já que a gestão anterior negou, agora recomeçamos. Isso tudo eu quero ver se dá tempo de a gente colocar, porque o problema é entrar em fase de construção. Então, é corrida contra o tempo, você tá entendendo?
Mônica, devido ao meu tempo, já tá estourado ali, uma mensagem para todos os itambaracaenses nesses 70 anos de Itambaracá.
É uma alegria muito grande poder estar prefeita e estar aqui com vocês trabalhando pela nossa cidade de Itambaracá. Eu desejo que aquele afeto que todo mundo tem dentro do coração pela nossa cidade, ele só cresça, né? Um dia ainda nós vamos ter lá o Eu Amo Itambaracá, mas que esse valor que nós temos é muito grande, cresça cada vez mais, que cada munícipe, né, possa ter orgulho de dizer: eu sou de Itambaracá, eu amo essa terra, né? Porque eu sou de Bandeirantes e Itambaracá. Eu falo que eu tenho um coraçãozinho em cada cidade, mas assim, eu sempre tive um amor muito grande, porque desde que eu nasci, meu pai já tinha propriedade lá, e assim, eu brincava que eu ia morar em Itambaracá, as pessoas davam risada. Eu vou morar em Itambaracá um dia, acho que de tanto a gente falar, a palavra tem poder. Eu estou lá hoje por uma graça, eu nem sei, por uma missão, não sei o porquê, estou como prefeita, né? E eu desejo que todos tenham um orgulho e que sejam sempre muito felizes dentro da nossa cidade, porque eu amo Itambaracá.
Mônica, algo mais?
Não, meu amor.
Agradeço você pela seu tempo mais uma vez, e parabéns para Itambaracá, 70 anos de emancipação política administrativa da cidade de Itambaracá, e que desejamos a todos, né? A todos os administradores, não só executivo, mas vereadores, a todos que estão secretariados, a população que trabalha em prol a esta linda cidade de Itambaracá. Sandro, não sai de lá também, viu?
Sandro, eu sei, você é parceiro nosso também. Eu espero estar aqui antes do final do ano, mas se não tiver essa oportunidade,
não, vai,
né,
ter, vai ter.
Eu já queria desejar a todos, né, que esse espírito de Natal que a gente já começa a viver, né, que ele envolva a vida de todos nós, né, que a gente fique mais brando, né, não deixe de brigar pelo que tem que brigar, mas que a gente tenha um pouco mais de serenidade, né, e que olha quem está do lado da gente, porque às vezes a gente não é capaz de ter esse olhar de compaixão, de humanismo, né? Eu acho que falta um pouco isso nas pessoas, né? Então, assim, eu desejo a todos que esse final de ano seja um ano que seja de muita paz, muita alegria e de muito amor.